Então, boa tarde novamente. Os serviços estão-me a dizer que já temos quórum. E se estiverem de acordo, vamos então passar à parte 2 da nossa reunião, à segunda parte, que tem a ver com a apreciação e votação da ata da reunião número 12, de 6 de julho de 2022. E pergunto quem é que tem observações. Não havendo observações, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois o ponto 2 tem a ver com a comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, a designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar, e podem encontrar estas iniciativas legislativas que estão em apreciação no grupo de trabalho Alterações à Legislação Laboral no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, e chama a atenção dos grupos parlamentares que ainda não foram indicados os nomes de alguns deles. Já indicaram? E, portanto, são duas que baixam à comissão na especialidade, podem ver, e uma série delas que estão em apreciação, nova apreciação na generalidade. Portanto, como são muitas, eximo de as citar, porque elas estão, de facto, online. Passamos então ao ponto 3. Não sei se o senhor deputado... Não? Portanto, ponto 3, a análise e decisão sobre o escrutínio da COM 655, portanto, uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-membro, um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num Estado-membro e que deve ser enviada à CAE para até 19 de setembro. Portanto, ainda temos tempo, e o grupo parlamentar que vai indicar o relator será o PST, e pergunto se podemos deliberar favoravelmente sobre o escrutínio desta proposta de diretiva. No caso de silêncio, portanto, tomo como assentimento e pergunto se o PST já está em condições de nomear o deputado relator.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Indicamos posteriormente, Sra. Presidente. Neste momento ainda não estamos em condições. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 4. Debate a realizar nos termos... Já está o senhor deputado? Já. Debate a realizar nos termos do artigo 24A da Lei de Exercício do Direito de Petição, relativamente à petição 256-14-2, que tem a ver com a regulamentação das profissões de informação turística e apreciação e votação do respectivo relatório final. É relator o Sr. Deputado Gilberto Anjos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar também por agradecer a disponibilidade e o apoio dos serviços que foram fundamentais para a elaboração desse relatório, no que diz respeito então à petição número 256, acerca da regulamentação das profissões de informação turística, que conta com 4.307 assinaturas, tendo como primeira peticionária a AGIGRAV, a Associação de Guias e Intérpretes do Algarve. Deu entrada na anterior legislatura, na Assembleia da República, então, a 31 de maio de 2021, mostrando-se genericamente cumpridos os requisitos formais e tramitação constantes nos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição, tendo assim sido admitida a petição. A petição em apreço não pressupõe a apreciação em plenário, mas sim pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e a audição dos peticionários. No que diz respeito ao objeto da petição, indica que o turismo tem sido o principal motor da economia portuguesa nos últimos anos, gerando grandes receitas e permitindo inúmeras atividades que, por falta de enquadramento legal a nível das profissões, também têm proporcionado desigualdades e injustiças. Os subscritores salientaram ainda que são mais do que apenas acompanhantes de turistas em visitas, acrescentando que são também, nomeadamente, mediadores culturais, gestores de tempo, mediadores de conflitos, agentes de segurança. Defendem assim a regulamentação das profissões de informação turística. De acordo com a Lei do Exercício de Direito de Petição, a petição pressupõe a audição de peticionários, tendo esta decorrida no dia 9 de junho de 2022, onde estiveram presentes vários deputados de diferentes grupos parlamentares, e esteve também presente, além da AGIGRAVE, representantes da Associação Portuguesa dos Guias, Intérpretes e Correios de Turismo, e também o Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes. A primeira peticionar defendeu que a regulamentação desta atividade se traduziria em vantagens para os guias intérpretes e para os consumidores e explicou que não queriam travar o acesso à profissão. Indicou ainda que não foi possível iniciar diligências junto do Governo e da Administração Pública para alcançar a sua pretensão até à data. Foi ainda reiterado por parte do relator o pedido de informação ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, não tendo sido obtida resposta até a elaboração deste relatório. No contexto da regulamentação das profissões, refere-se que a Lei nº 9/2009 já sujeita alterações que transpõem para a ordem jurídica interna as diretivas relativas ao reconhecimento das qualificações profissionais e que adapta determinadas diretivas no domínio da livre circulação de pessoas. Já o Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho, na sua redação atual, estabelece os princípios e as regras necessárias para simplificar o livre acesso e exercício das atividades de serviços. Por sua vez, a Lei nº 2/2021, de 21 de janeiro, estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais e o regime aplicável à avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso à profissão regulamentada, a regulamentar ou o seu exercício. Tendo em consideração, concluindo o que anteriormente foi exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que mostraram-se genericamente cumpridos os requisitos formais e tramitação estabelecidos nos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição. A presente petição, face ao número de subscritores, deve ser apreciada pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Deve ser dado conhecimento da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partidos, bem como ao Governo, para a ponderação do eventual exercício de iniciativas legislativas e outras. E, por último, o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 12 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Gilberto Anjos. Ponho agora à discussão este relatório. Quem se quer pronunciar? Não havendo intervenções.
A discussão do relatório e o debate da petição.
Portanto, mais amplo do que... portanto, discussão do relatório e debate da petição. Alguém se quer pronunciar sobre esta questão? Não havendo intervenções.
Muito bem. Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Soeiro, como se costumava lá estar em baixo.
Ah, sim, mas é que quando vim estavam os lugares ocupados.
Chegou-se mais ao
PS. Tive que ficar aqui
num
enclave. Tive que abrir aqui uma brecha no Partido Socialista. Na maioria absoluta.
Estão-me a dizer que o Sr. Deputado constitui um enclave no Partido Socialista.
Exato. Não, era só porque... sinto a obrigação de intervir só porque... para reiterar uma coisa que disse na audição dos peticionários e não queria deixar de referir neste momento, é que o Parlamento foi de certo modo, ou tem prevalecido a interpretação de que o Parlamento está de certo modo limitado nas suas iniciativas sobre a regulamentação das profissões em virtude dos termos da diretiva que foi transposta, mas que nós não deixaremos de recomendar ao Governo que proceda à regulamentação desta profissão, como qualquer outro partido pode fazer, e que, portanto, esperamos em breve retomar este debate aqui na Comissão. Infelizmente não foi possível, eu confesso que também não reparei que estava agendado este ponto a tempo de podermos fazer o debate de uma recomendação ao Governo ao mesmo tempo, mas não queria deixar de assinalar que proporemos em próxima reunião que seja agendado um debate sobre uma resolução da Assembleia da República capaz de recomendar ao Governo que avance com a regulamentação da profissão e com os passos que ela implica e que neste momento são haver o tal estudo de proporcionalidade que tantas vezes aqui foi invocado. E também, como se lembrará a Sra. Presidente e os membros da Comissão, quando nós chamamos o... Agora estou, portanto, nós chamamos duas entidades a propósito dos animadores socioculturais, também colocamos nessa altura a questão de saber se não valeria a pena fazer um debate mais alargado sobre o âmbito da regulamentação das profissões. E, portanto, não queria também deixar cair essa, que deixássemos cair essa reflexão que fizemos na altura.
Obrigada, Sr. Deputado José Moura Soares. Fica, de facto, anotado depois em ata essas suas reflexões, digamos. Alguém de algum outro grupo parlamentar quer intervir? Não havendo intervenções, acho que posso passar à votação deste relatório. E assim pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5, que tem a ver com a discussão e votação primeiro, de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre as falhas no sistema de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens, culminaram na morte de uma menor de 3 anos. E pergunto ao Sr. Deputado Coordenador Jorge Galveias se quer fazer a apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Chega é, como sabem, um partido preocupado com, essencialmente, com dois targets, as crianças e os idosos. São os targets mais, não direi abandonados, mas que nos causam maiores preocupações. Assim, e perante o que tem vindo a acontecer, não só com a criança Jéssica, mas que toda, com todas uma série de mais, e nós verificamos que a triste realidade é que nos últimos anos vários menores sinalizados pelas comissões de proteção foram mortos sem que o acompanhamento do Estado fosse suficiente para evitar a perda destas vidas. Pelo que se revela da maior urgência ser encontradas as falhas específicas que levaram a estes trágicos desfechos. O relatório anual de avaliação da atividade das CPCJs relativas a 2021, divulgado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, refere que no ano passado se registrou um aumento do número de comunicações de crianças e jovens em perigo relativamente a 2020, totalizando mais de 43 mil crianças, ou seja, cerca de mais 8,6%. E assim consideramos que é importante que a Sra. Ministra nos venha esclarecer as razões porque existem estas falhas e, portanto, tentarmos que, pelo menos, que se minimize este problema que julgamos ser tão grave. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Perguntava se alguém quer intervir a respeito deste requerimento. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista vai votar contra este requerimento porque ele tem um conjunto de incongruências que nos levam a não poder acompanhar os termos em que é apresentado e os seus objetivos. Em primeiro lugar, começa por fazer referência a uma criança que foi alvo de sequestro e agressões enfim, durante esse sequestro, portanto aquilo que foi do conhecimento de todos nós, portanto uma matéria de âmbito e de ordem criminal, mas no fim pede a audição da Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, quando neste caso, como o próprio requerimento refere, é um caso de justiça criminal e é nesse âmbito que deve ser enquadrado. Aliás, enfim, como creio que é de conhecimento geral, é o Ministério Público que tem entidade, a entidade competente e com o poder de requerer ao Tribunal e aos tribunais a aplicação de medidas de promoção e proteção das crianças, quando existe recusa por parte dos pais em cumprir as recomendações da CPCJ, como foi o caso. As Comissões de Proteção de Crianças, as CPCJs, são entidades absolutamente independentes, sem qualquer dependência hierárquica do Ministério que é aqui requerido, e, portanto, não existe, no nosso entendimento, qualquer razão para, neste âmbito, ser ouvido o Ministério do Trabalho na 10ª Comissão, ao que acresce, já agora, que no âmbito da 1ª Comissão, como creio que também que é de conhecimento de todos, já existe acompanhamento desta matéria, nomeadamente em matéria de proteção de jovens e crianças em risco. Nós, o Partido Socialista acompanhou um requerimento da deputada única do PAN para audição também urgente da Ministra do Trabalho, do Ministro da Administração Interna, da Secretária de Estado da Igualdade, do Coordenador da Equipa da Análise Retrospectiva do Homicídio em Violência Doméstica, do Presidente da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e da Presidente do Instituto de Apoio à Criança. Vão ser todos, ou estão a ser, enfim, não sei os agendamentos, estão todos a ser ouvidos no âmbito desta matéria, em sede de primeira comissão, sobre questões de enraizamento de violência doméstica na nossa sociedade, dos meios de combate e da sua prevenção. Estas audições, também vão enquadrar a situação das crianças em risco no ambiente de violência doméstica e as medidas de promoção e proteção que devem ser feitas por parte das entidades competentes e, portanto, atendendo a tudo isto, entendemos que não faz sentido a audição em sede de 10ª Comissão e, portanto, não acompanharemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador Tiago Barbosa Ribeiro. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Vice-Presidente Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação a este requerimento, só duas ou três observações. Nós, da parte do PCP, não o iremos acompanhar. E não iremos acompanhar até pelo próprio teor do texto do requerimento. Aconteceu uma tragédia e o que nós entendemos também é que a tragédia que aconteceu não pode ser algo de aproveitamento político para, a partir daí, se extrapolar e fazendo esse aproveitamento até acabar por se responsabilizar os próprios profissionais das CPCJs sobre esta situação. Porque esta é a ilação que nós tiramos do texto que está aqui apresentado. Que o sistema de proteção falhou sem sequer haver aqui o apontar ou a identificação de um conjunto de dificuldades que estas comissões efetivamente têm e enfrentam há bastante tempo. Aliás, como o PCP colocou numa pergunta que dirigiu ao Governo sobre exatamente as condições de funcionamento das CPCJs para cumprir o seu papel na proteção das crianças e na promoção dos seus direitos. Não temos, de um ponto de vista até legislativo, naquela que é a promoção dos direitos das crianças e a sua proteção, bem como na lei que enquadra as CPCJs e garante o seu funcionamento, temos uma boa legislação. A questão não é legislativa, é efetivamente depois os meios disponíveis para garantir a efetiva proteção e promoção dos direitos da criança. O teor do próprio texto afasta-nos de qualquer outro tipo de voto que não o voto contra por parte do PCP. Acresce ainda, já foi isso também referido, mas efetivamente no âmbito da primeira comissão estão previstas um conjunto de audições sobre esta mesma matéria, incluindo da própria Sra. Ministra do Trabalho. E entendemos também que não há qualquer impedimento que esta comissão ou deputados desta comissão possam também participar, acompanhar essas mesmas audições e até questionar também nessas audições as várias entidades, com matérias que acompanhamos também no âmbito desta comissão. E por isso achamos que o requerimento que foi, também acompanhamos na altura o requerimento apresentado pela deputada do PAN, o que entendemos é que essa abrangência que é dada, bem como o enquadramento na questão das várias violências e da necessidade de proteção dos direitos das crianças e as várias entidades envolvidas, acaba por dar resposta a preocupações que possam existir no atual momento, sendo que ao mesmo tempo entendemos que as tragédias não devem servir para qualquer tipo de aproveitamento e não podemos deixar de o referir na discussão deste requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este requerimento, rapidamente dizer o seguinte. O tema, como é evidente, é um tema que nos preocupa, é um tema que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha. Aliás, a razão pela qual, no que diz respeito a esta preocupação, ainda hoje, nesta ordem de trabalhos, temos também um requerimento que, de resto, pede a audição da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. E, portanto, como é óbvio, não está em causa a nossa preocupação sobre esta matéria. A forma com que ele é abordado é que, efetivamente, da parte do parlamentar do PSD, não merece a concordância. Nesse mesmo sentido, acompanhando o tema, o PSD concorda. Quanto à forma, o PSD, como é evidente, não se revê. Nós não iremos votar favoravelmente, iremos abster neste requerimento, pelas razões aqui colocadas, que sem que prejuízo, como é óbvio, que naturalmente esta matéria possa ser tratada da forma como, de resto, até já foi aqui assinalada em sede de primeira comissão, mas também em sede de décima comissão, e queremos que é totalmente pertinente aquele que será o requerimento que será discutido mais à frente na ordem de trabalhos, e não querendo entrar na discussão do mesmo, reservamos, como é evidente, para a sua apresentação para explicar essa mesma pertinência, que é conexa, como é óbvio, com a matéria que aqui está colocada em cima da mesa, mas não especifica nenhum caso em concreto, tal como este requerimento o faz, nem muito menos da forma como ele o faz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador, José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Tendo em conta o que já foi dito, tendo em conta que há as audições a decorrer na primeira comissão, tendo em conta que há uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD que nós acompanharemos para ouvir a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, e tendo em conta também que pior do que uma tragédia horrível como esta, é só mesmo ver quem queira saltar em cima dessa tragédia sem qualquer tipo de respeito, nós votaremos contra este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém mais se quer pronunciar? O Sr. Deputado Coordenador Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer apenas que secundo e subscrevo a generalidade dos argumentos aqui utilizados, quer quanto ao contexto em que este requerimento é apresentado, quer quanto à sua pertinência na medida em que está, em que a questão vai ser discutida com outro enquadramento numa comissão onde não há nenhum impedimento que esta comissão, que os membros desta comissão possam também ter a intervenção que considerarem adequada, que por todos esses motivos que sublinho, subscrevo, também não acompanharemos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Alguém se quer, o Sr. Deputado Coordenador Jorge Galveias?
Sr. Presidente, eu queria só anotar o seguinte. Normalmente são as tragédias que infelizmente nos chamam a atenção para resolver determinados problemas. Isto é um problema que já se vai arrastar. Isto não é estar a fazer qualquer aproveitamento de uma criança, porque se nós formos a ver os incêndios de Pedrógão, ainda hoje são motivo para serem chamados como mau exemplo, e tantos outros. Portanto, o problema das crianças é um problema muito sério. O facto é que esta criança, como muitas outras, estão sinalizadas e não são seguidas, e depois acontecem as tragédias, e, na nossa opinião, o facto de estar na primeira comissão não significa que não possa estar nesta comissão também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação deste requerimento e pergunto novamente, depois das declarações de voto anteriores, mas mesmo assim para fazer a respectiva votação em boa e devida forma. Quem vota contra? Portanto, PS, Bloco e PCP. Quem se abstém? PST e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O Chega. Temos assim este requerimento rejeitado e passamos ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a realização de uma audiência pública sobre as prestações sociais dirigidas a crianças e jovens, com a presença das seguintes entidades: Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Secretária de Estado da Inclusão, Presidente do Instituto de Segurança Social, Associações de Pais de Crianças e Jovens com Deficiência, Associações de Apoio a Crianças e Jovens com Deficiência e, finalmente, Instituto de Apoio à Criança. Dava a palavra à senhora deputada vice-presidente Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora presidente. De uma forma breve, todos os grupos parlamentares têm o requerimento que o PCP apresentou. O que nós entendemos é que, efetivamente, face a uma realidade de fragilização dos apoios sociais às crianças, a questão do subsídio de educação especial já foi falada também nesta mesma comissão, mas juntaríamos a esta também as alterações que tiveram lugar no âmbito da própria bonificação por deficiência e a introdução da proteção das crianças com deficiência na prestação social para a inclusão, mas não ficando só por estas prestações sociais, juntávamos também aqui, juntamos neste requerimento, proteções, preocupações com o abono de família, com os montantes do abono de família e a necessidade de se garantir maior proteção social às crianças, nomeadamente num momento em que as condições de vida se vão agravando e as dificuldades das famílias também se acabam por avolumar, sendo que crianças e jovens com deficiência estão numa situação de maior vulnerabilidade. Mas não afunilando, passo a expressão, a esta audição só na questão das crianças e jovens com deficiência, entendemos sim e propomos que ela possa ter também um âmbito mais alargado da própria proteção social e das prestações sociais definidas e atribuídas às crianças, e por isto é que também entendemos que deve ser a Comissão a assumir a realização desta audição e que no conjunto das entidades a serem ouvidas, e sem prejuízo de se poderem acrescentar outras entidades que os grupos parlamentares assim o entendam, caso este requerimento também seja aprovado, mas entendemos também que, além da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado e a Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social, associações de pais de apoio a crianças e jovens com deficiência, mas também o próprio Instituto de Apoio à Criança, e poderíamos juntar também aqui outras entidades que os grupos parlamentares assim entendam, caso o requerimento seja aprovado. Entendemos sim é que esta deve ser uma audição que esta comissão assuma, naturalmente com a brevidade possível face ao calendário que temos, efetivamente para se analisar e debater a questão da proteção e das prestações sociais para as crianças e jovens, os seus critérios de atribuição, os seus montantes, e para que também haja aqui um espaço para que também representantes de pais e de outras entidades possam também pronunciar-se e deixar a sua opinião.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho aqui pedido a palavra do Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obviamente que o tema é pertinente e apoiamos e votaremos favoravelmente, mas talvez valesse a pena, até na sequência da intervenção, se pudesse ser apresentado um plano de uma sessão, não é? Um calendário, um formato, digamos, da sessão, porque com estas entidades todas e interpretando também o que foi dito, esse formato de uma audição pública, provavelmente no auditório Almeida Santos ou alguma coisa assim, do género das que já fizemos sobre estes temas, penso que se enquadraria e talvez a senhora deputada pudesse depois fazer chegar, sem prejuízo de se aprovar hoje a intenção, mas de poder fazer chegar uma proposta de, pronto, como costumamos ter, de abertura, de intervenções das entidades, possivelmente depois de encerramento dos grupos parlamentares. Pronto, era só isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PS acompanha favoravelmente este pedido, este requerimento apresentado pelo PCP. Ficamos com a percepção que seria um modelo de audição única, portanto, um evento numa tarde, numa manhã, o que seja. Apenas salientamos que temos vindo a aprovar, já dissemos isto noutras aprovações, temos vindo a aprovar vários requerimentos para várias audições e vários, muito trabalho que ainda temos pela frente neste âmbito e, portanto, vamos começando a acumular intenções de audições. Neste caso concreto, também dizer apenas que, neste caso, a Presidente em exercício do Instituto já foi ouvida, portanto, em sede, não impede que participe novamente, obviamente, nesta audição, mas já foi ouvida e, atendendo ao tema, apenas para efeitos de ata, reiterar, tal como já foi aqui dito, precisamente nessa audição, que não houve qualquer corte no subsídio pago no âmbito de educação especial, nem alteração de quaisquer regras que levassem a uma redução de cobertura dos apoios a jovens, a crianças e jovens neste âmbito, ou em qualquer outro, mas em concreto neste âmbito. Portanto, apenas deixar essa nota. E já agora, para não estar a pedir novamente a palavra, e apenas solicitar o adiamento para a próxima reunião dos requerimentos do PSD, por uma questão de economia de tempo, não entrarmos nessa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, relativamente a este requerimento, se não houver mais intervenções, Sr. Deputado Coordenador Jorge Galveias.
Sr. Presidente, não colhemos o sentido do requerimento do PCP. Como explicou o Presidente da Segurança Social, o valor dos subsídios de educação especial está dependente de contrafatura, porque os números tornados públicos são incorretos. Esta apresentação é mensal, porque a análise trata de ser feita com base nos dados anuais e não nos mensais. Assim sendo, nós votamos contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer fazer mais alguma intervenção? Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que o Grupo Parlamentar do PS irá acompanhar este requerimento, votando favoravelmente, porque torna-se evidente que nós podemos discutir eventualmente a metodologia, podemos discutir eventualmente os critérios, mas a verdade é que na quantificação, que é o que interessa, porque estamos a falar de quantificar as prestações sociais e quantificá-las para ter certeza que elas chegam a quem necessitam, verifica-se, como do resto aqui também se percebeu na audição, que o desafio ainda é grande e, portanto, o debate da forma como está proposto poderá naturalmente ser profícuo no sentido de procurar corrigir aquilo que ainda está em falha para com as pessoas que necessitam. Muito obrigado.
Senhor Deputado, agora a palavra ao Senhor Deputado Coordenador Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal acompanhará naturalmente este requerimento. Estamos a falar de uma matéria sensível, todos temos essa questão, e a última audição que aqui tivemos em tema, em parte, sobreposto com este requerimento, demonstrou a necessidade de esclarecimentos ulteriores. Estamos a falar de matéria muito, muito delicada e, portanto, faz todo o sentido que este esforço adicional, quer no que diz respeito ao subsídio de educação especial, à bonificação por deficiência, mas ao âmbito mais alargado em que o PCP o coloca, faz todo o sentido que esta Comissão desenvolva esse esforço adicional de contextualização da situação atual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apesar de todos os grupos parlamentares já se terem pronunciado relativamente ao seu sentido de voto, mesmo assim, porei à votação e pergunto, relativamente a este requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, quem é que vota contra? O Chega, quem se abstém, aprovado por, portanto, quem vota a favor, aprovado por maioria. Pede-nos o Sr. Deputado Coordenador Tiago Barbosa Ribeiro que passemos ao adiamento destes dois requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PST, pelo que eles passarão para a próxima reunião ordinária.
Sr. Presidente, sem pôr em causa o direito potestativo do Partido Socialista, mas a audição sobre o relatório anual de avaliação da atividade, eu penso que não temos sequer que a votar, ela faz parte, não é, das obrigações. Sim, mas o que eu estou a dizer é que
Faz parte do plano de atividades.
Sim, faz parte do plano de atividades e das obrigações de fiscalização, das obrigações legais de apresentar o relatório e de discutir, seja a CPCJ, seja a CT. Portanto, que eu quero, sem pôr em causa o direito do PS, nem desvalorizar a iniciativa do PSD, na verdade nós vamos ter que fazer esta audição, independentemente de rejeitarmos ou não, ou de discutirmos, não discutirmos, de aceitarmos ou de rejeitarmos, porque nós estamos obrigados, esta Comissão tem que fazer a discussão do relatório anual da atividade da CPCJ, e sempre o fez. Não faz quando há atrasos, não pode fazer quando os documentos não são disponibilizados pelas próprias entidades. Esses atrasos também já aconteceram com a ACT. Mas creio que não é sequer uma opção nós decidirmos se fazemos ou não. É uma obrigação da Comissão. Não está a nosso dispor decidir que deixamos de fazer uma competência da Assembleia, de realizar uma competência da Assembleia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para reiterar que o seu deputado José Soeiro tem razão, mas neste momento tanto a ACT como a CPCJ, a ACT não divulgou os relatórios, não os temos conhecimento e também têm que vir, estão em falha já desde 2019, estamos em 2022. A ACT, tendo mais meios, está a incumprir mediante aquilo que tem que apresentar a este Parlamento. A CPCJ, há já um relatório que é público. Há dados que são preocupantes, é a própria Presidente que o diz, agora tem que ser ouvido no Parlamento e é por isso que o PSD está a apresentar o relatório. O Partido Socialista quer adiar para a próxima reunião a discussão, mas independentemente disto ser uma obrigação, nós pedimos com caráter de urgência, porque tanto uma situação como outra, mas para que fique também registado em ata, tanto uma situação como outra carece de ouvirmos com urgência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não houver mais intervenções, passo então ao ponto 6, apenas no que me concerne tenho uma informação. Os nossos serviços comunicaram-nos que a Sra. Ministra do Trabalho apenas pode estar no Parlamento dia 14 de setembro, que é o dia da regimental, e portanto parece-nos pouco cordial que seja ouvida também nesta comissão. Portanto, eu suponho que, se estiverem de acordo, iríamos tentar encontrar uma nova data para esta audição. Sim, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, nós vimos o e-mail e iríamos colocar nesta reunião esta questão. Eu penso que será possível, e é prática, tanto nesta comissão como noutras, conjugar, sempre que possível, a audição regimental que possa existir com audições a requerimentos, até aproveitando a vinda dos membros do Governo e sabendo nós das dificuldades de disponibilidade que muitas vezes existem, pronto, e no caso da Sra. Ministra do Trabalho ela é efetivamente acentuada. Pensamos que se pode tentar conjugar de um ponto de vista de horário a existência de uma audição regimental com uma audição com as audições a requerimento, sabendo que isto significará qualquer coisa como 5, 6 horas, diria eu no máximo, mas será qualquer coisa por aí, dos membros do Governo, mas também de alguma forma é para isso que cá estamos e é também responsabilidade dos membros do Governo responderem à Assembleia da República. A intervenção que também iríamos fazer é efetivamente até considerando esta última observação. É que lamentamos que não haja, até face aos problemas que estão a existir no atual momento, face à urgência também de respostas que têm que ser dadas numa realidade de agravamento das condições de vida, que não haja disponibilidade até ao final dos trabalhos agora em julho para que efetivamente a Sra. Ministra venha a esta comissão respondendo aos requerimentos que foram apresentados, nomeadamente no caso do requerimento do PCP, e não podemos aqui é deixar de lamentar que não se encontre essa disponibilidade face a uma situação que é, de um ponto de vista social, profundamente preocupante e que tem todos os sinais de agravamento para futuro. Com certeza, e é muito provável que em setembro, quando esta audição for feita, a situação esteja muito mais grave do que o que está neste momento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro.
Sr. Presidente, não vale a pena repetir, eu concordo com a intervenção anterior nesse sentido e penso que devemos aproveitar para somar rondas extra a audição regimental, porque senão vamos ter dificuldade em voltar a apanhar a ministra tão cedo nesta comissão e, portanto, uma vez que esse dia já nos está reservado, é só, creio eu, propor que se somem rondas específicas para cada um dos requerimentos. Penso que nenhum de nós, provavelmente, havendo uma audição regimental e tantas rondas e tantos requerimentos, irá exigir mais do que uma ronda para cada tema, mas se somarmos uma ronda por tema, mais a audição regimental, acho que conseguimos ir, digamos, cumprindo o nosso calendário. Sou a pena de depois termos uma lista de espera muito grande de audições e isso dificultar o seu cumprimento. Portanto, eu ia mais por esta sugestão que a deputada Diana Ferreira também já defendeu.
Senhor deputado, passo agora a palavra ao senhor deputado coordenador Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, nós não vemos propriamente nenhum problema nesta metodologia, já fizemos isso noutras sessões legislativas, e é aquele alerta que temos vindo a fazer, atendendo que temos de facto muitos requerimentos, temos muitos pedidos de audições, temos muita matéria pendente, ela inevitavelmente vai sendo acumulada. Dizer apenas, enfim, não fazendo ideia da agenda da Sra. Ministra, que não parece que ela esteja propriamente a atrasar, ou enfim, acho que foi um bocadinho esse o sentido, ou a não responder em tempo útil. Lembro que a Sra. Ministra do Trabalho esteve todos os dias da semana passada na Assembleia da República. Não foi a fazer estes requerimentos, mas esteve ou em debates, ou em discussão plenária, ou em agendamentos. Houve também a moção de censura e, portanto, quer dizer, houve um conjunto de iniciativas que fez, por acaso, que a Ministra do Trabalho estivesse todos os dias da semana passada na Assembleia da República. Os nossos trabalhos vão terminar para a próxima semana. Agosto não é possível fazer agendamentos e a partir dos primeiros dias de setembro esse agendamento ficar concluído. Em termos de rondas, isso depois os serviços farão, até acho que pode ser uma grelha autónoma para isso, portanto, nos termos das audições e, portanto, da nossa parte, sem nenhum problema, será um dia inteiro para isto, né? Temos que ter essa noção.
Muito obrigada. Senhor Deputado, passo agora a palavra ao deputado, Senhor Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Bom, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD considera que qualquer ministro ganha em poder vir ao Parlamento quando os temas têm uma determinada pertinência e determinada atualidade. E, portanto, como é evidente, há aqui temas que foram colocados que, do ponto de vista daquilo que foram as preocupações que geraram, seria naturalmente proveitoso que houvesse uma resposta mais célere. E aí, em termos práticos, quem ganha com isso é o próprio Parlamento, enquanto instituição, e a democracia, e estou certo que também qualquer ministro. Porque tem a possibilidade de responder às questões, esclarecer, e nós também estamos cá para poder fazer refletir as preocupações das pessoas. E dizemos isto porque é evidente que uma resposta e uma disponibilidade tão dilatada como esta que está aqui colocada em cima da mesa, elimina em absoluto este papel do Parlamento. E quem considerar o contrário é porque claramente então não consegue perceber aquilo que são as preocupações das pessoas. E eu acho que isto tem o seu peso institucional e todos nós devemos procurar, enquanto deputados, que o Parlamento consiga dar uma resposta mais célere, principalmente aos temas que têm um contexto mais atual. No caso contrário, faremos sempre uma figura, e perdoem uma expressão, mas aqui é mesmo figurativa, de estarmos a debater questões que há meses que já foram colocadas em cima da mesa, parecendo que, de facto, o Parlamento anda a uma velocidade diferente daquela que são as preocupações manifestadas por parte dos portugueses. Isto não é nem bom para o Governo, nem bom para o Parlamento. Portanto, nessa medida, gostaríamos de, naturalmente, juntarmos àquilo que foram a preocupação aqui registada daquilo que é a disponibilidade da Sra. Ministra, e, independentemente daquilo que é a sua disponibilidade, como disse o deputado do Partido Socialista, percebemos que há dias ou há semanas em que a Sra. Ministra pode estar cá no Parlamento a semana inteira, mas a presença da Sra. Ministra no Parlamento não significa que, do ponto de vista qualitativo, ela esteja a fazer refletir aquilo que, se calhar, devia ser a sua prioridade no seu trabalho e aquilo que devia ser a prioridade no trabalho do Parlamento. Dito isto, aceitaremos, naturalmente, que esta disponibilidade seja colocada para dia 14. Agora, manifestamos este apelo para que possamos conseguir funcionar de uma forma que nos permita ser mais céleres face àquilo que são os pedidos dos diferentes grupos parlamentares e que naturalmente o Parlamento possa estar mais em sintonia com aquilo que surge do ponto de vista daquilo que são os problemas que são colocados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Anotamos as suas observações, que me parecem pertinentes, e presumo que dia 14 de setembro, mesmo sendo dia de audição regimental, teremos também em comissão a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Portanto, se ninguém se opuser, fica então marcado para dia 14 de setembro esta audição. Não havendo, não sei se alguém quer mais colocar algum ponto neste número 6, não havendo, agradeço a todos os colegas a presença e até para a semana.